Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 16. Mateus 16, 13, quando Jesus está lá na região de Cesareia de Filipe e pergunta aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. E então seus discípulos respondem, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Esse texto nos fala a respeito de uma das mais sagradas atividades que nós desenvolvemos ou praticamos no nosso dia a dia, a saber, uma conversa franca e íntegra a respeito de quem nós somos e a respeito de quem são as pessoas que nós amamos ou as pessoas que nos amam. Conversar nesses termos em que Jesus conversou com os seus discípulos, quem é que os outros dizem que eu sou? E vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Vocês sabem quem eu sou? Qual é a opinião de vocês a meu respeito? Qual é a visão que vocês têm a respeito de mim? O que é que vocês pensam de mim? Vocês sabem, de fato, quem eu sou? O que é que vocês enxergam em mim? O que é que vocês podem dizer a respeito do meu caráter? O que é que vocês podem dizer, na verdade, principalmente a respeito da minha identidade? O que é que dizem por aí a meu respeito? E vocês que convivem perto de mim, ou convivem de perto comigo, o que é que vocês dizem a meu respeito? Vocês sabem quem eu sou? O que é que vocês percebem em mim? Como é que vocês discernem a minha identidade, quem eu sou? Isso é uma das coisas mais importantes que fazemos na vida, ou, na verdade, é uma das coisas mais importantes que nós deveríamos fazer na vida. Deveríamos procurar as pessoas que nos amam e dizer a elas, o que é que dizem por aí a meu respeito? O que é que as pessoas falam de mim? Qual é a minha reputação? O que é que as pessoas pensam de mim? Elas me conhecem, elas sabem quem eu sou. Qual é a percepção que as pessoas têm a meu respeito? E você que me conhece de perto, o que você acha disso? Você acha que as pessoas estão certas no que elas falam? O que é que você sabe a meu respeito? O que é que você enxerga em mim? O que é que você vê em mim? O que é que você pensa de mim? Isto é fundamental. E é o que Jesus faz com os seus discípulos. Essa conversa franca a respeito da identidade das pessoas que se relacionam e se relacionam numa proposta de um relacionamento de amor. Porque a grande pergunta da Bíblia Sagrada não é a respeito da existência de Deus. A grande pergunta da Bíblia Sagrada é uma pergunta a respeito da identidade de Deus. Quem é Deus? O que Jesus está fazendo aqui é algo muito próprio do que vem acontecendo ao longo da Bíblia e ao longo da história de Israel, e que, na verdade, expressa uma preocupação não apenas dele, Jesus, mas do pai dele. O pai de Jesus era e é uma pessoa preocupada e ocupada com o que as pessoas pensam a respeito dele. E a Bíblia Sagrada é esse livro que conta a história, que pretende mostrar, clarear, evidenciar, iluminar a identidade de Deus. Esse é o assunto da Bíblia. A Bíblia parte do princípio, toma como verdadeiro que a existência de Deus está posta. Ela não discute se Deus existe ou não existe. A Bíblia parte do princípio que o ser humano sabe que Deus existe. Sabe de Deus. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus se mostrou. Que Deus deixou vestígios de sua existência no mundo criado. Por exemplo, o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Por exemplo, Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que o ser humano é indesculpável diante de Deus, porque sabendo dele Deus, não o reverenciou, não o adorou como Deus, mas subverteu a ordem e transformou Deus Criador em criatura, e colocou a criatura a serviço de si mesmo, ser humano ou homem, e portanto é indesculpável. A Bíblia parte do princípio que o ser humano intui, deduz e sabe da existência de Deus. Não apenas porque Deus deixou vestígios da sua existência no mundo criado, mas porque Deus colocou esta impressão de sua existência na consciência humana. Por isso é que no Evangelho de João se diz que Jesus Cristo é a luz que ilumina a todo homem. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que mesmo aqueles que não têm o conhecimento da lei e que não viveram no contexto da revelação de Deus a Israel, sabem de Deus. Porque na sua consciência há um imprint, há um sinal, há uma expressão que Deus mesmo colocou em tal consciência humana a seu respeito. Por isso a Bíblia Sagrada parte do princípio que a existência de Deus é um dado indiscutível. O ser humano intui Deus, percebe Deus, esse ser superior a que damos o nome de Deus, esta força, este poder, isso está presente no mais profundo do interior de todo ser humano. Os filósofos, eles vão falar que habita o ser humano um sentimento de dependência, um senso de criatura, uma noção de que há algo que lhe é superior. E não apenas algo que lhe é superior, mas que lhe é também anterior. O ser humano sabe de si, sabe que não existe por si mesmo, sabe-se finito. E essa angústia da finitude, essa angústia da inexorabilidade da morte, da inevitabilidade da morte, essa sensação de que a vida vai aos poucos escorrendo entre os dedos, e que nós ambicionamos e ansiamos o sagrado, ansiamos a imortalidade, essas coisas habitam no coração do humano, essa angústia nos constitui como seres humanos, e nós sabemos que há algo maior do que nós. Há algo que nos dá vida, há algo que nos sustenta em vida, há algo que pode nos esmagar a qualquer momento, se assim quiser e desejar. Então nós vivemos assim, nós vivemos cercados por essa presença. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer, citando os poetas gregos, que em Deus nós existimos, nós nos movemos, nós somos. Nós estamos cercados por essa presença, e essa presença de vez em quando se adensa sobre nós, pesa sobre nós. Essa presença transcendente de vez em quando esbarra em nós, e nós nos deparamos com o sagrado. Nós nos deparamos com o divino. Nós intuímos isso, nós sabemos isso. A questão é que nós não sabemos quem é esse divino. Qual é o caráter desse divino? Qual é a identidade dessa presença? Por isso é que quando Jacó se vê no vale de Jaboque lutando contra alguém, sabe lá se é alguém com quem ele tem um contato físico, concreto, objetivo, ou se é uma luta que ele trava na agonia de sua consciência e da sua profundidade, da sua interioridade. Ele se debate a noite toda contra alguém. E ele sabe que está acossado por uma presença, mas ele não sabe quem é. Ele não sabe qual é o caráter e a identidade. Por isso ele diz assim: qual é o seu nome? Com quem é que eu estou lidando aqui? O que é isso que me esbarra? O que é isso que me confronta? O que é isso que me toca? O que é isso que me assola? O que é isso tão extraordinário contra o que estou lutando agora? E o que é e quem é esse que pode me abençoar? Que pode mudar a minha existência? Que pode mudar completamente a minha história? Me diga o seu nome. A mesma coisa acontece com Moisés no deserto. Moisés está no deserto e ele tem uma experiência do sagrado, do divino, do transcendente. Ele ouve uma voz, ele é interpelado, ele sofre uma interferência que gera nele uma profunda compulsão na direção de alguma coisa, e alguma coisa não pequena. Ele sabe que a partir daquele encontro, ele precisa ir ao Egito e promover a libertação de Israel. Ele precisa fazer alguma coisa. Ele se torna protagonista da libertação de um povo oprimido por uma potência mundial. Mas ele diz assim: quem é esse que fala comigo? Que voz é essa? Quem é esse ser? Qual é a identidade desse tal? E é por isso que ele pergunta: qual é o seu nome? Mesma coisa acontece com Saulo de Tarso. Ele vai a caminho da cidade de Damasco, ele vai respirando ódio contra os seguidores de Jesus de Nazaré, ele vai para persegui-los, ele vai para esmagá-los como uma seita dentro do seu judaísmo, mas ele é iluminado, ele ouve uma voz, ele é lançado ao chão e cai cego, e ele diz: o que é isso? Quem é esse? E é a pergunta que ele faz: quem és tu? Quem és tu? Tu que falas comigo, quem és tu? Por isso é que nós, seres humanos, nós intuímos e percebemos essa presença. Mas nós não sabemos quem é, qual o caráter, qual a identidade. E é por isso que nós dizemos que o cristianismo não gosto de usar esses termos, mas vou usar assim mesmo. O cristianismo é a religião da revelação. O Deus da Bíblia Sagrada é um Deus que fala. E fala o quê? Fala de si. Um Deus que se revela. Um Deus que se mostra. Um Deus que se ocupa e preocupa em dizer quem é. Clarear a si mesmo. Fazer com que as pessoas saibam quem ele é. Por isso é que ele fala. Por quê? Porque toda pessoa é velada. O que quer dizer isso? Sobre toda pessoa há um véu. Revelar é retirar o véu. É levantar o véu. É expor o que está oculto, coberto pelo véu. Então Deus é velado. Deus é oculto. Mas Ele se revela. Porque toda pessoa é velada. E ninguém pode conhecer a pessoa a menos que ela, pessoa, se revele. A menos que ela retire o véu e se mostre. E como é que Deus faz isso? Falando de si. E checando se aquilo que ele fala de si está sendo compreendido, está sendo discernido, confere com o que ele de fato é. Por isso é que uma das atividades mais sagradas que nós desenvolvemos, ou que deveríamos desenvolver, é a conversa franca e íntegra a respeito de quem nós somos e a respeito de quem são as pessoas com quem estamos travando um relacionamento de amor. Porque nessa conversa a gente se revela. Por exemplo, você me ouve falar aqui todo domingo, mas eu não sei ao certo se você sabe quem eu sou. Você pode deduzir, e você certamente me percebe, você sabe que há uma presença aqui. E tudo que eu falo aqui todo domingo, você usa para deduzir quem eu sou. Mas o que eu falo aqui é apenas vestígio de quem eu realmente sou. Você só vai saber quem eu sou de fato se eu começar a falar a meu respeito, se eu começar a falar de mim, se eu começar a falar dos meus pensamentos que eu não posso falar aqui, se eu começar a falar dos meus sentimentos que eu não posso falar aqui, se eu começar a falar dos meus medos, se eu começar a falar dos meus pecados, se eu começar a falar dos meus sonhos, se eu começar a falar das minhas memórias, das minhas tristezas do meu passado, se eu começar a falar das minhas experiências da minha infância, se eu começar a falar dos meus traumas, se eu começar a falar das minhas dores, se eu começar a falar das minhas alegrias, se eu começar a falar das minhas feridas, se eu começar a falar das minhas relações de amor com as pessoas, eu tenho que falar. Falar de mim. Evidentemente, você já sabe aonde eu estou chegando. É que se você não conversa com seu marido, você não o conhece. Se você não conversa com a sua esposa, você não a conhece. Porque a gente só conhece as pessoas quando elas se revelam, e elas só se revelam quando elas falam. E no nosso caso, nós que somos seres humanos, ainda é mais complicado ainda. Porque nem sempre quando nós falamos a nosso respeito, nós estamos falando o que de fato é. Porque uma das experiências humanas mais comuns e universais é a experiência do auto-engano. Eu falo de mim o que eu acho que eu sou. Eu falo de mim o que eu gostaria de ser. Nem mesmo eu sei direito quem eu sou. Eu acho que eu sou alguma coisa, então eu começo a falar o que eu acho. Com a grande probabilidade de que aquilo que eu falo de mim mesmo é equivocado a meu respeito. Porque somente Deus me conhece de fato como eu de fato sou. Agora é pior ainda. Além do auto-engano do qual eu posso ser vítima, quando eu falo de mim, eu não corro apenas o risco de falar aquilo que eu acho que sou, ou aquilo que eu gostaria de ser, mas eu corro o seríssimo risco de falar aquilo que eu acho que você gostaria que eu fosse. Eu construo, a meu respeito, uma identidade. Para quê? Para que você goste de mim. Para que você me aprove. Para que você me ame. Para que você me admire. Para que você me queira. Então eu não apenas estou auto-enganado, eu estou propositadamente enganando. Por quê? Porque eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com Jesus. Eu não quero ser crucificado. Porque se Jesus tivesse falado nada, talvez teria tido melhor sorte na vida. Enquanto ele era uma presença percebida, intuída, deduzida, imaginada, projetada, era ótimo. As multidões andavam com ele atrás dele o tempo inteiro. Enquanto ele era um poder sem identidade, enquanto ele era um favor sem caráter, enquanto ele era uma compaixão ambulante, uma misericórdia que circulava, mas que não impunha demandas, ele era popularíssimo. Mas ele começou a falar. Começou a falar. Começou a falar a respeito de si. Começou a dizer quem ele era. A presença começou a se revelar. A presença, então, à medida em que foi falando, uma presença que fala, essa presença que fala a respeito de si mesmo, essa presença começou a demonstrar a sua verdadeira identidade. E quando Jesus começou a demonstrar a sua verdadeira identidade, quem ele de fato era, as pessoas começaram a dizer, não parece que é o que diz que é. Deus, filho de Deus, isso me soa falso. E nós corremos esse risco de quando nós nos revelamos, as pessoas olhem para nós e digam, soa falso. Mas, quando nós nos revelamos, nós frustramos expectativas. Eu não gostaria que você fosse assim do jeito que você está dizendo que é. Eu gostaria que você fosse de outro jeito. Quando nós revelamos quem nós somos de fato, os nossos valores arraigados, as nossas convicções profundas, as nossas paixões, os nossos compromissos inegociáveis, nós geramos demanda nas pessoas. Nós geramos necessidade de posicionamento. Nós exigimos respostas, dizendo, olha, você quer andar comigo? Os termos são esses. Porque eu sou isso aqui, eu sou assim. Ou você anda comigo do jeito que eu sou e respeita quem eu sou, ou não será possível nós andarmos juntos. Nós acabamos de cantar que Deus é fiel. Aliás, um dos mais belos hinos da inódia cristã, Deus é fiel. Uma afirmação bíblica, Deus é fiel. E quando nós cantamos isso, nós geralmente interpretamos com Deus nunca vai me trair. Isso é verdade. Mas a fidelidade de Deus significa, antes de todas as coisas, é que Deus nunca vai trair a si mesmo. Deus nunca vai abrir mão de quem ele é para negociar relacionamentos com quem quer que seja. E quando Jesus revelou a si mesmo, com o compromisso de ser fiel a si mesmo, que aprendeu com o pai dele, as pessoas começaram a dizer, não, nesses termos nós não queremos um relacionamento contigo. Nós queremos a tua presença, mas não queremos a tua identidade. Jesus diz, então, se fosse que nem eu, ia dizer, a porta da rua é serventia da casa. Ah, na verdade, ele disse, porque quando ele começou a falar de si mesmo, as pessoas frustradas com o que ouviram, disseram, duro é esse discurso, hein? E foram embora. A multidão foi diminuindo. E os discípulos começam a ficar preocupados e dizer assim, Jesus, a igreja está diminuindo, Jesus. Os caras estão tudo mudando de igreja. E ele diz, ó, vocês querem ir, podem ir também. A porta da rua é a serventia da casa. Se vocês quiserem ir, podem ir. E Pedro vem com a resposta extraordinária, dizendo, para quem iremos nós? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras que revelam quem é o Pai. Por que os nossos relacionamentos são tão superficiais? Porque nós não falamos. Quando alguém pergunta, o que foi? A gente diz, nada não. Como nada não? Claro que se você me perceber um pouco entristecido, e me parar no corredor ali, e disser, e aí pastor, tudo bem? Eu vou mandar um educado, tudo bem. Ou no máximo, vou citar o Cláudio Manhães novamente. Tudo é muita coisa, irmão, mas está tudo indo... Tá, vamos seguindo. Agora, se a minha esposa diz o que foi, eu digo nada não. Se a minha filha diz o que foi, pai? O senhor está triste? Nada não, filha. Eu não falo de mim? Se eu não falo de mim, eu não me revelo. E quando alguém que a gente ama pergunta o que foi e a gente responde nada não, o que é que a gente faz? Entrega esta pessoa à escuridão. Quando alguém que nos ama e que está pressuposto que o relacionamento que estamos desenvolvendo é de profundidade afetiva, de amor, de uma parceria, de existência. A pessoa pergunta, o que foi? E eu digo, nada não. O que é que eu faço? Eu entrego essa pessoa à escuridão da sua imaginação. Ah, é alguma coisa comigo. Acho que foi alguma coisa que eu disse. Acho que foi alguma coisa que eu fiz. Ah, ele não me quer mais. Acho que eu tô gordo. O nada não diz muito na imaginação. E constrói relacionamentos em cima de areia movediça. Porque são relacionamentos que se sustentam na ignorância dos que se relacionam. Um a respeito do outro. Eu não falo de mim, você não fala de você. Evidente, você está entendendo esse falar de mim e você falar de você, né? Não é que nem diz o outro se você ficar se gambando. Não é assim que eu quero me gambar. Não. É você falar a sua verdade, né? Você revelar o que está dentro de você, ou pelo menos o que você acha que está dentro de você, falar a sua verdade. Contar os seus segredos. Aí você se mostra. Por quê? Porque os relacionamentos entre pais e filhos são superficiais e distantes. Não se conversa. Não se conversa entre os casais, entre os amigos. A gente não fala da alma. A gente não se revela. A gente se esconde. Se a gente não se revela, as pessoas não sabem quem nós somos e, portanto, elas se relacionam com uma ideia que elas têm a nosso respeito, com uma projeção, com uma ilusão, com uma fantasia. E sabe qual é o problema disso? É que nós somos curados e supridos e alimentados no amor. E quando nós não somos verdadeiros nas nossas relações, não há possibilidade de amor. E se não há possibilidade de amor, não há possibilidade de cura. Não há possibilidade de enchimento desse vazio do coração. Veja que coisa interessante, né? Por que é que eu não conto os meus pecados para você? Porque se eu contar, você vai me rejeitar. Então eu adoeço com o meu pecado, enquanto eu calei os meus pecados, disse o salmista no Salmo 32, envelheceram os meus ossos. Eu fui apodrecendo, a culpa foi me comendo, a vergonha foi me carcomendo. Eu fui apodrecendo na alma, com o peso do meu pecado, com a minha vergonha, com a minha culpa. Mas eu não falo para você, por quê? Se eu falar, você me rejeita. Como eu não falo, você me admira e me ama e me abraça. Mas lá no fundo de mim eu sei que o seu abraço não é verdadeiro. Porque lá no fundo uma voz está dizendo para mim, se ele realmente soubesse quem você é, ele não abraçaria você desse jeito. Ele não acolheria você desse jeito. Ela não amaria você, ela rejeitaria você. Então esse amor que você recebe é nada, não cura, não satisfaz, não supre, não alimenta, não sustenta a alma. São relações de superfície, são relações ocas, vazias. Por isso que a gente tem que falar. Por isso é que Tiago diz assim, confessem as suas culpas uns aos outros para que vocês sejam o quê? Sarados, curados, não é perdoados. Porque quem nos perdoa é Deus. A confissão a Deus, traz o perdão de Deus. A confissão ao irmão, a confissão ao outro, traz a cura, porque o outro nos acolhe, não obstante sabendo quem nós de fato somos. Por isso que uma conversa franca e íntegra a respeito de quem nós somos e de quem são as pessoas que nós amamos e nos amam, é uma das atividades mais sagradas da vida. Então eu faço um apelo a você. Faço um apelo a você, pelo amor de Deus, converse com as pessoas que você ama e com quem você tem a vida entranhada. Converse com elas, fale com elas, fale de você para elas. Arranque de dentro de você a sua verdade e exponha para elas dizendo: eu preciso do seu amor e eu preciso que você saiba quem eu sou para que você ame uma pessoa de verdade, não uma pessoa de mentirinha. Converse com elas. Ouça as pessoas que você ama e com quem você tem a sua vida entranhada. Ouça. Já teve a experiência de falar com alguém com a sensação de que esse alguém não está interessado no que você está falando ou não está ouvindo? É duro, né? Quando a minha esposa está falando comigo e eu estou no computador, aí ela continua falando e eu não estou lá, ouvindo. Aí ela sai, dali a uns 48 minutos eu percebo que ela não está mais lá. Aí eu viro para o lado e falo, cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Não sei, pai, está lá para dentro. Aí eu vou atrás. O que foi que você estava falando? Você quer ouvir? Você quer ouvir? Senta que eu vou falar. Eu penso, não é exatamente assim que Deus faz com a gente? Não é assim que Deus faz, Ele fala de si. E ouve quando falamos de nós. Por quê? Porque Deus nos chama para um relacionamento de amor. Ele quer que nós saibamos quem Ele é, por isso Ele se revelou. Ele não se contentou em ser uma presença. Ele se revelou. Mas eu fico pensando também se Deus não faz com a gente isso de... Ele está falando, a gente não está prestando atenção, ele sai da sala. Sai da sala. E esse sair da sala, esse ocultar-se, esse distanciar-se, esse afastar-se, não seria um ato de amor? Deixar-nos no vazio da sua presença para, percebendo a sua ausência, sairmos em busca novamente da sua presença, mais agora desejada, mais agora motivada por aquela expressão do profeta, de Deus na boca do profeta: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Ah, agora você vem a mim realmente querendo me ouvir, realmente querendo me conhecer, realmente desejando a minha presença. Agora sim. Agora eu tenho a sua atenção. Então eu diria para você, em primeiro lugar, converse, pelo amor de Deus, com as pessoas que você ama e que você sabe que amam você. Mas em segundo lugar, não quero ser simplório, mas eu diria para você, pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Por quê? Porque o nosso Deus, que nós dizemos que cremos, ele é um Deus que fala, e que falou. E nós cristãos dizemos mais, o nosso Deus é o seguinte, ele escreveu um livro, para dizer para nós quem ele é. Está aqui, está na minha mão, esse livro aqui. Esse livro que aponta para Jesus, isso é João capítulo 5. Vocês vão às escrituras cuidando ter nelas a vida eterna. 5:39 do Evangelho de João. Mas as escrituras sagradas, elas falam de mim, disse Jesus. Elas apontam para mim. E conhecendo esse livro, nós conhecemos a Jesus. E conhecendo a Jesus, nós conhecemos o Pai. Porque a pergunta de Jesus aos seus discípulos foi: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ah, foi o Pai que revelou isso a você. Porque o Pai quer que você saiba quem Ele é. O Pai quer que você saiba quem eu sou. Porque o Pai quer um relacionamento de amor com você. Claro, se você quiser só a presença... É até possível. Eu curo 10 leprosos e 9 vão embora e 1 volta. Os 9 que foram embora, eles dizem assim: eu tive um encontro com uma coisa extraordinária, um poder extraordinário. Fui curado da minha lepra. Mas quem curou? Por que curou? O que mais você sabe a respeito desse alguém? E como é que você se relaciona com esse alguém? Não, ficou no passado, ficou para trás. Não é isso que Deus quer. Deus não quer ser uma presença percebida. Deus quer ser um relacionamento de amor com você e comigo. Por isso ele se revelou. Por isso esse livro aqui é tão extraordinário para nós. Leia a Bíblia. Esse livro fala da história de um Deus que quer ser conhecido por você e por mim. Leia a Bíblia. Aqui você vai conhecer a Deus. Por isso, esta canção que nós entoamos sempre, ou temos entoado nos últimos domingos, este hino, que diz: enquanto a Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor, meu Salvador. Deus fala. Porque fala. Porque quer ser conhecido. Por que quer ser conhecido? Porque quer relacionamentos de amor. Você quer relacionamentos de amor na sua vida? Fale. Claro, você não precisa falar tudo hoje à noite. Chegar em casa, falar, meu bem, senta aí que eu vou falar. Precisa ser. Mas fale. Revele-se. Siga os passos do seu Pai Celestial. O Deus que fala, o Deus que se revela. O Deus que fala e se revela porque quer relações de amor. Amém.